Boa noite a todos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus permaneça no nosso coração nessa noite um pouco quente, mas extremamente agradável, e que essa paz possa contribuir para que o nosso cérebro e o nosso coração trabalhem em conjunto para que consigamos captar as mensagens que a gente com muito carinho vai tentar explanar para vocês. Antes da gente começar o nosso estudo propriamente dito, eu queria, como sempre faço, convidar aos pais de crianças e aos pais de adolescentes, assim como jovens aqui presentes, a participarem da nossa mocidade e da nossa infância, da evangelização infantil, que começa às 15 horas todos os sábados, e da nossa mocidade, que começa às 17 horas também todos os sábados. Aos pais, às crianças e aos jovens, porque o estudo é para todos e é dividido por idade. Então, no meu caso, que sou da mocidade, a gente tem a divisão da pré-mocidade, que é 11, 12 anos, do primeiro ciclo, que é 13, 14, do segundo ciclo, 15, 16, do terceiro ciclo, 17 e em diante. E o grupo de pais, que também se reúne juntamente no mesmo horário, para especificamente tratarmos de evangelização, sobretudo evangelização de espíritos, porque todos nós não podemos nos furtar de buscar compreender e, acima de tudo, vivenciar que somos um espírito imortal. E isso é sine qua non na nossa vida, porque no momento em que a gente conseguir fazer com que isso seja natural, o nosso olhar acerca de tudo que acontece ao redor, ao nosso redor e ao redor da sociedade, tem um novo olhar. Então o convite está feito, amanhã teremos, porque não temos interrupção, não temos recesso de final do ano e tal, até porque a espiritualidade não descansa, então a gente chegou à conclusão de que a evangelização precisa dar sequência. Então ela já começou, não parou, na verdade, no último sábado do mês, e amanhã já temos o primeiro dia de evangelização, então estão todos convidados, aqueles que puderem. Mas, adentrando no novo ano, hoje, dia 6 de janeiro, na realidade já se passaram alguns dias do início do novo ano, e é interessante porque essa transição de um ano para o outro gera uma certa ansiedade, então a gente fica aguardando ansiosamente o dia 31 chegar, para que a gente, né, tenha a oportunidade de adentrar num novo ano, porque o homem dividiu o tempo em ciclos, e o novo ano representa um novo ciclo na vida de cada um de nós. E assim de verdade deve ser. Muito embora saibamos que o tempo não para, o tempo é constante, mas para nós é bom entender que o ano termina no dia 31 de dezembro e se inicia uma nova etapa da nossa vida no dia 1º. Não por acaso, convencionou-se e dedicou-se o dia 1º como dia da fraternidade universal, exatamente porque era o primeiro ano do resto das nossas vidas. E isso é muito interessante. Então a gente vai tentar tecer algumas considerações de reflexões para esse novo ano de 2017. Até porque há quem diga que o ano de 2016 não foi muito bom. Na grande maioria das pessoas que eu converso, porque na verdade quando Marilene me convidou para realizar esse estudo lá em novembro, eu comecei já a prestar atenção de como é que estava terminando o ano e tal. Então todos os jornais e as revistas que a gente tinha acesso, os programas de televisão que iriam falar disso, a gente foi captando informações para chegar aqui e juntar no nosso trabalho para realizarmos algumas reflexões. Então, ano novo. O ano novo, O que nós esperamos do ano novo? E aí, essas perguntas que vão estar ao longo do nosso estudo, elas precisam se tornar reflexões. Porque, na verdade, como hoje já é dia 6, essas perguntas elas foram feitas talvez no dia 31, no dia 30, no dia 25 de dezembro do ano passado. Mas como a gente está estudando hoje, vamos voltar a lembrar as perguntas que nós nos fizemos. Então, o que esperamos do novo ano? O que nós desejamos do novo ano? Quais são as nossas metas para esse novo ano? Eu tenho certeza absoluta que todos nós, de alguma forma, refletimos e pensamos em alguns aspectos ligados a essas três indagações. E nas pesquisas que eu vim fazendo, era exatamente isso que eu buscava. Estava buscando exatamente o que as pessoas esperavam para o novo ano, o que elas desejavam, quais eram as metas. E aí, a gente começa, porque isso aqui é fruto de uma pesquisa de verdade. Não fui eu que coloquei aleatoriamente. Eu fui buscando, e aí resumi, porque a gente encontra muitas coisas que as pessoas esperam do novo ano. E aí a gente resumiu nas que eram mais comuns. E se identificarem, não tem problema nenhum. Mas, normalmente, as pessoas esperam. E isso é uma pesquisa. Conseguir o seu carro novo. Conseguir uma nova casa. Pagar as dívidas. Emagrecer. Viajar. Casar. Um novo emprego. E aí a gente podia elencar inúmeras coisas. Alguém se identificou com alguma coisa? Se identificou, como eu falei, não tem o menor problema. O que nós desejamos, porque é diferente. Na verdade, quando a gente espera alguma coisa, é porque a gente deseja algo muito bom. E, via de regra, todos nós, sem exceção, de uma forma geral, buscamos a felicidade, tornando essa busca o objetivo da nossa vida. Não é verdade? Nós queremos ser felizes. Estamos aqui, reencarnamos, porque a felicidade é o nosso destino. E isso é imutável. Quais são as nossas metas? Aí volta a pesquisa. Nos qualificarmos para termos um melhor emprego. Eu fiz um resumo. Guardar dinheiro para conseguir dar entrada num novo carro. Tem a ver com a espera. Fazer um empréstimo para viajar, porque às vezes a gente, nosso salário não permite, então a gente precisa fazer um empréstimo. Juntar dinheiro, porque é difícil juntar dinheiro. Gastar menos. Isso é para as mulheres, né? Mulheres gastam demais. Brincadeira. Os homens também gastam. Aproveitar a vida de uma forma geral. A gente está se identificando um pouco com essas questões, porque é para a gente se identificar. Nós estamos encarnados num planeta material e tudo isso faz parte do nosso processo material em relação à nossa busca. É lícito, não é errado. Todos nós, de alguma maneira, vamos nos identificar com aquele, com esse ou com aquele ponto. Porque a maioria das pessoas e das questões que eu estudei, que eu ouvi, falavam exatamente isso. E a maioria representa, de certa forma, estatisticamente, a todos nós. Mas a pergunta que não quer calar, porque a gente está sexta-feira buscando numa casa religiosa uma outra coisa. A gente tem um compromisso ou está buscando ter um compromisso que precisa ser um pouco diferente. Por quê? É só isso que Jesus espera de nós? essas buscas, essas metas, esses desejos, essas situações, coisas materiais. Como eu falei, não há nenhum problema. Nenhum problema. Desde que isso seja juntamente com o que certamente será mais importante, que é estar próximo a Deus. Porque é isso que nós viemos buscar aqui. Quando a gente entra, quando a gente busca uma casa religiosa, sobretudo à luz da doutrina espírita, a gente quer estar mais próximo de Deus. A gente percebe que todas essas questões que a gente também se identifica, não é tudo que a gente precisa. A gente precisa de mais. A gente precisa de mais. E isso tem que estar claro, porque também é lícito. Ah, tem pessoas que eu conheço que frequentam a nossa casa espírita. Mas se você pergunta para ela onde ela vai sexta-feira, ela não diz. Porque ela acha que quem vem, quem busca uma casa religiosa com compromisso é porque está com problema. E isso não é verdade. Até existem pessoas que reconheceram e encontraram na casa religiosa o conforto daquele momento de problema, de dor. Mas isso é só o pontapé inicial. Porque a partir deste momento, do conhecimento, do contato, da vivência, a gente vai percebendo que isso é esse compromisso com a nossa religiosidade, esse compromisso de entender que precisamos estar próximos de Deus, é que vai fazer a diferença na nossa vida e da vida de quem está próximo a nós, quem está junto de nós. Aí a gente foi pedir um auxílio a Kardec, né, porque a gente não é de ferro, para entender melhor, para fortalecer melhor essa ideia de estar próximo a Deus. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Isso foi uma pergunta feita lá no Livro dos Espíritos por Kardec, a questão 922. E os espíritos são muito interessantes, porque eles só respondem exatamente isso. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Então você quer ser feliz? Tenha o necessário de material para a sua vida. E em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí eu pego o ponto da consciência para fazer um... Tem amigos e tal, conhecidos, que falam, não, no final do ano, até o dia 31, eu vou pagar todas as minhas dívidas, porque eu não quero entrar o ano devendo a ninguém. Alguém conhece alguém que fale isso? Talvez sim, né? Pois é, mas a gente esquece, a gente de repente paga todas as nossas dívidas materiais, paga isso, paga... Mas a nossa dívida moral, a gente esquece. E é essa dívida moral que vai atrapalhar a nossa consciência e, consequentemente, vai travar a nossa busca da felicidade. Porque, se a gente fizer uma rápida reflexão, a gente vai lembrar de alguém que a gente precisa perdoar? A gente vai lembrar de alguém que a gente magoou? E já virou o ano. E talvez a gente ainda não tenha se acertado com essa pessoa. Isso atravanca a nossa consciência. E, através dessa informação, a nossa consciência não consegue ficar tranquila. Por mais que nós nos façamos de forte, porque o nosso orgulho ele realmente é contundente. Então, se a gente precisa perdoar alguém, mas a gente ainda acha que tem razão, a gente finge que está com a consciência tranquila e não vai perdoar. A gente pode ter magoado alguém, mas se a gente achava que tinha razão, a gente não vai pedir perdão. A gente não vai pedir desculpa. E aí a gente finge que está com a consciência tranquila. Mas nós não estamos com a consciência tranquila. E baseado nisso, do que a gente está falando, de consciência tranquila, de posse do necessário, e é claro que a gente vai observar o seguinte, o necessário é de cada um. Cada um tem o seu necessário. Eu não posso julgar que o necessário do A é... Ele tem isso, aquilo, aquilo, outro. Isso não é necessário. Para você não é necessário. Mas para ele, definitivamente é. Isso não está na nossa, não é na nossa jurisdição avaliar. Agora, o que a gente pode perceber é se aquele necessário está transformando aquela pessoa e conduzindo aquela pessoa que na realidade é seu irmão e que requer um cuidado, um carinho, um acolhimento, uma atenção, para um caminho que não é legal. E se você já detém o conhecimento, é teu dever, de alguma maneira, alertar. Ah, mas eu vou me meter na vida do meu... Não é também assim. Mas com jeitinho, e... porque a gente tem jeitinho. É tentar demonstrar que talvez aquilo não seja tão bom. Ainda que aquele irmão ache que aquilo é necessário para ele. Mas, volto a afirmar, o necessário é de cada um. Mas baseado nisso, a gente propõe uma reflexão de qual será o verdadeiro sentido da nossa vida. Porque isso está totalmente interligado. Porque se a gente compreende o sentido da nossa vida, talvez quando a gente for parar lá no finalzinho do ano para fazer uma reflexão íntima, legítima, verdadeira, sincera, a gente vai conseguir refletir e enxergar coisas que não foram tão boas, coisas que foram boas. Para que as que foram boas a gente possa repetir e até intensificar, e as que não foram boas a gente de verdade combater. Porque, via de regra, a gente até faz uma reflexão ao longo... Nossa, como é que foi o meu ano de 2016? Nossa, aconteceu isso não foi legal, poxa, eu fiz aquilo. Ah, tá, mas essa parte ruim a gente pula. Porque na realidade, quando chega o dia 31, a gente começa a pensar só no novo ano. E esquece das reflexões que nós fizemos. E as coisas que nós enxergamos que não foram tão boas. Porque a gente ainda não entende qual é o verdadeiro sentido da nossa vida. Mas quando eu falo nossa vida, sobretudo a nossa vida de espíritos que estão aqui. Ou que vêm, não hoje, mas outro dia, e trabalham e buscam estudar a doutrina espírita e compreendem a importância de Deus. Qual é? Um pouquinho antes do Natal eu fiz um estudo e eu fiz exatamente a colocação. Dia 25 de dezembro é o dia do nascimento de Jesus. Mas vamos imaginar que Jesus vai nascer na sua casa. Só que como é Jesus, ele já vai nascer grande. Da maneira como a gente visualizou ele aqui quando ele foi embora. E ele vai perguntar para você, olhando no seu olho, qual é o sentido da tua vida? O que que você vai responder para Jesus Cristo? Isso é uma reflexão. Porque a gente, mesmo identificando a importância de sermos cristãos, a importância da religiosidade, a importância de Deus, a gente ainda é levado a viver uma vida de forma automática, sem parar para avaliar onde eu estou indo? O que que eu estou fazendo? Qual é o valor que eu estou agregando? Qual é a quantidade de amor que eu estou dando? A gente ainda esquece e deixa o tempo atropelar a nossa existência. Mesmo nós, que de alguma maneira encontramos um tempinho de duas horas e meia, vir do trabalho, para ir lá, vir aqui, escutar algumas palavras, refletir, ler um livro, a gente também ainda é atropelado pelo tempo. Continuando a nossa reflexão, nós precisamos e somos inteligentes. Todos nós detemos inteligência suficiente para discernir o que é bom para nós. Nós temos a razão a nosso favor. Possuímos sentimentos. Temos fé. Religiosidade. E isso eu considero como se fosse um pilar para nós começarmos a compreender o verdadeiro sentido da nossa vida. Esse pilar precisa fazer parte das nossas reflexões de final de ano e início do novo ano. Nós somos inteligentes, nós temos razão, sentimento, fé, religiosidade. A nossa busca precisa ser embasada nessas questões. Porque o grande objetivo, segundo Haroldo Dutra, seria que, compreendendo a religiosidade internalizada em nós, o sentido da vida precisa ser descobrir as virtudes que serão alavancadas através de nossas potencialidades, onde a prática do bem deverá ser o exercício constante em nossa existência. Porque, logo que a gente tem contato com a doutrina espírita, a gente escuta uma frase que é emblemática, que é: fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? É fazer o bem. Primeiro, entender o que é fazer o bem. Primeiro, compreender que fazer o bem nem sempre é o bem que a gente quer fazer, mas é o bem que precisa ser feito. Mas a gente tem inteligência, a gente tem razão, sentimento, fé e religiosidade. E isso vai nos auxiliar a compreender. Emmanuel tem algumas, muitas colocações acerca desse tema, do que é fazer o bem, e a gente destacou alguns, porque se faz necessário sempre entender, não só através das palavras que o palestrante, o expositor fala, mas nós precisamos ler, precisamos estudar, porque a nossa doutrina exige isso. A nossa doutrina é uma doutrina baseada em conhecimento, porque trabalha a fé raciocinada, levando em consideração a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreender e também de questionar. Porque nós precisamos questionar. O questionamento, sim, vai fazer parte do teu crescimento. E não falta livro dos mais diversos para nós buscarmos, para nós fortalecermos essa fé que modifica a nossa vida, que acalma a nossa alma independente do problema que a gente precisa passar. Sim, porque nós, e a gente precisa internalizar isso com tranquilidade, nós, quando fizemos a nossa programação reencarnatória, escolhemos estar no Brasil em 2016, 17, 18, 19, participando dessa, de todas essas problemáticas sociais que a gente exclui, porque a gente escuta às vezes na fila do ônibus ou do banco. A sociedade está de uma maneira que está perdido, só tem coisa ruim. Mas é interessante porque a gente é a sociedade. Mas quando a gente ouve aquilo, parece que nós, ou quem está falando, é uma parte à parte da sociedade. Ou seja, a sociedade tem uma sociedade e tem uma outra sociedade que são as pessoas. Não. A gente é uma sociedade única e nós escolhemos estar aqui. Por que aqui? Porque aqui é um planeta de provas e expiações e nós necessitávamos exercitar, resgatar, crescer, evoluir. E ainda tem uma notícia interessante. Para muitos de nós, esta é a última oportunidade num planeta legal como esse aqui. Então, a gente tem que estar assim, próximo de Deus. A gente tem que estar confiante em Jesus. A gente tem que ser assim, ó, colado com Ele. Mas de uma maneira racional. De uma maneira que a gente compreenda o porquê. Não é aquilo, ah, eu acredito em Deus. Por quê? Porque eu acredito. Tá bom. Mas é melhor que você vá buscar o porquê que você acredita em Deus. Você vai encontrar. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós vai encontrar essa resposta. Por que que a gente confia em Deus? Por que que a gente olha uma imagem de Jesus que nós não sabíamos nem se era assim? E de alguma maneira a gente fica consternado, emocionado. Isso tem resposta. Eu estava vendo uma entrevista do Augusto Cury, que foi um dos maiores ateus que pôde existir, ele mesmo fala isso, que pôde existir no planeta, porque ele questionava a existência de Deus, e questionava, questionava, até que ele resolveu estudar psicologicamente a história de Jesus. Ou seja, ele resolveu estudar Jesus Cristo na sua psicologia, ou seja, tentou perceber através das passagens narradas pelos apóstolos quem era Jesus no seu íntimo. E o que que aconteceu? Ele se tornou um cristão. Então é por isso, quando eu afirmo que cada um de nós vai entender sim por que que confia em Jesus, por que que acredita em Deus, por que que percebe que a presença de Deus modifica o nosso olhar. Mas é cada um segundo as suas obras. Cada um buscando o seu conhecimento. Então, Emmanuel fala assim lá no: o bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens indistintamente. Isso é muito interessante porque Deus é Pai de todos os homens. Nós que vivemos e nos esforçamos para nutrir a disciplina do bem, porque nós não somos tão bons, temos uma essência boa, mas o nosso mau uso do livre-arbítrio nos tornamos o que nós somos, mas vivemos na disciplina do bem, buscando estar próximo de Deus. E daqueles que nesse momento não têm vergonha nenhuma de não viver na disciplina do bem, de só fazer maldade. Ele também é filho de Deus. Consequentemente, por mais difícil que seja compreender, todos nós somos irmãos. Isso está lá no Caminho, Verdade e Vida, lição 42. É maior a lição, a gente retirou só um pedacinho interessante. Quer dizer, a lição toda é interessante, mas a gente ressaltou esse. Ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres. Ainda que ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Sempre é tempo de fazer o bem. Eu recebi um WhatsApp, eu não me lembro exatamente como era, essa semana um amigo me mandou, de uma, como é uma rede social, algumas pessoas já devem ter recebido também, era uma narrativa de uma senhora que estava fazendo quimioterapia e uma manhã ela acorda e só estava com 3 fios de cabelo. E aí ela olha o espelho e fala, que ótimo, hoje eu vou fazer uma trança. E no dia seguinte ela estava apenas com 2 fios de cabelo. E aí ela fala que vai fazer, não lembro agora o que, mas ela ia fazer uma coisa com o cabelo. Repartir no meio, perfeito. E no outro dia ela só tinha 1 fio de cabelo. E aí ela falou que ia fazer um rabo de cavalo. E no outro dia ela não tinha mais cabelo nenhum. E ela falou, que maravilha, não preciso pentear meu cabelo. Isso é fazer o bem. E é interessante o que está por trás, né? Porque é a questão do otimismo, né? Assim, é muito interessante. Então é isso, ó. Última hora, cadê? Última hora das experiências terrestres. Pode ser que a gente esteja no final da nossa existência, mas ainda é tempo de continuar encarando essa existência com o verdadeiro objetivo, que é fazer o bem. Também está lá no Caminho Verdade e Vida, lição 90. Essa é interessante. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se radicou na alma convenientemente. É o nosso caso, porque a gente ainda tem muito medo. A gente ainda pré-julga. A gente está andando pela rua e de repente avista alguém que a gente acha que é esquisito, por algum motivo qualquer. E se alguém atravessa na nossa direção, a gente fica se pensando, nossa, ferrou. Vai acontecer alguma coisa errada. Não é verdade? A gente não pensa assim. Pois é. Porque a gente ainda não tem o bem radicado. É aquilo que eu falei, nós vivemos sob a disciplina do bem, mas nós ainda não somos bom o suficiente. Mas nós seremos, porque esse é o único destino para todos nós. Caminho, Verdade e Vida, lição 173. Eu só peguei o Caminho, Verdade e Vida, porque Emmanuel é muita coisa, né? O bem com Jesus. O bem com Jesus é simples, mas ao mesmo tempo complexo. Porque a gente vai perceber que a gente já escutou isso diversas vezes. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento que é o principal mandamento. E até quem não é cristão, certamente já escutou. Ou seja, é bem simples, mas é bem complexo. Porque amar o próximo é genérico. E quem é o nosso próximo? Porque a gente precisa disso, né? Bom, mas Jesus falou que a gente precisa amar o nosso próximo. Mas quem é o nosso próximo? Será que é o meu próximo de casa? Será que é o meu próximo, meu vizinho? Será que é meu filho, meu neto? Por que a gente não pensa de outra maneira? A gente precisa buscar fazer o melhor de nós para quem quer que seja. Porque a gente ainda não consegue amar na nossa essência, totalmente, que nem ali, né? A gente ainda não tem o bem erradicado. Mas a gente já pode dar o melhor de nós, porque nós temos inteligência, nós temos fé, nós temos religiosidade, nós temos razão. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu acho que isso aqui deveria ser, ou poderia ser, uma proposta para começarmos a fortalecer ao longo do ano de 2017. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia. Porque esse primeiro aqui é o maior mandamento. E esses três aqui é o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus. Logo, quando a gente fala que fora da caridade não há salvação, a gente quer falar que fora da benevolência para com todos não há salvação, fora da indulgência com as imperfeições alheias não há salvação, e fora perdão das ofensas não há salvação. A gente pode, na nossa mocidade eu fiz uma proposta para os jovens e para os pais. A gente ia acordar de manhã na nossa prece inicial e iria falar tudo que a gente precisava, mas ao final a gente ia fazer um pedido. Que Jesus e nossos mentores nos auxiliassem a, ao sairmos de casa, isso durante uma semana inteira, nós é que iríamos dar a passagem quando estivéssemos dirigindo. Quando estivéssemos no ônibus, nós iríamos levantar incondicionalmente para aquele que necessitava. Quando acontecesse alguma coisa que suscitasse o auxílio, nós iríamos oferecer o auxílio sem que alguém pedisse ajuda. E isso foi uma bela experiência. Porque no outro sábado foram muitos relatos de como foi interessante vivenciar dessa forma. Porque as coisas ficam mais leves. A gente não precisa ganhar sempre. A gente não precisa ter razão sempre, ainda que a razão, a lei dos homens nos dê. Mas se a gente abrir mão dela naquele momento, não vai fazer mal nenhum. A gente reclama do trânsito caótico, mas o sinal está amarelo. A gente, ao invés de reduzir a velocidade, a gente tenta acelerar para passar nele amarelo, sabendo que ele vai ficar vermelho. Então, se a gente reduzir a velocidade e parar no seu sinal, se todos fizessem isso, certamente o trânsito melhoraria. Mas aí é que está. Isso é uma busca que a gente ainda precisa pedir prece para conseguir fazer, porque é difícil. Porque tem dia que a gente faz uma prece desse jeito. Não, hoje o dia, meu dia vai ser maravilhoso. Ai, o dia está lindo, hoje o dia vai ser legal. E aí a gente sai de casa para pegar o nosso ônibus para ir para o trabalho. A gente chega lá no ponto, o ônibus acabou de passar. E aí o ônibus demora. Quem mora em Campo Grande sofre um pouco com isso. Demora. Aí, quando vem o ônibus, está lotado e ele não para. E você já começou a ficar atrasado para o trabalho. Mas você se comprometeu com você mesmo que você não ia se estressar, porque aquele dia estava maravilhoso, você pediu na prece e... Beleza. Aí o bendito do ônibus, do outro ônibus veio e você conseguiu pegar. Estava cheio a beça. Você está com a bolsa pesada, mas ninguém segura a tua bolsa. E ainda assim você vai, chegou no trabalho. Você está tranquilo, dá bom dia gente. E ninguém responde seu bom dia. Mas você pediu e falou que aquele dia seria maravilhoso. Beleza. Você começa a trabalhar e aí, daqui a pouco vem aquele seu colega seu, eu não aguento mais esse chefe, porque ele me dá muito trabalho, ele me dá muita coisa para fazer, ele está acabando com a gente. Isso é um absurdo. Você já está um pouco chateado, porque o seu dia não começou tão bem assim, embora você se comprometeu que o seu dia seria ótimo. E aí, no primeiro momento, você não dá importância. Mas aí vem um outro colega, ele tem razão, porque isso... Aí você não adianta, você acaba entrando na vibração do outro. E aí é verdade mesmo, nosso chefe, a gente tem que fazer uma greve, porque... Não... Mas você havia se comprometido que seu dia seria bom. O grande problema é que quando a gente pede, a gente quer que seja como a gente acha que tem que ser. A gente esquece. E Deus é que sabe o que é melhor para a gente. A gente não sabe. A gente pensa que sabe. E aí acontece uma série de coisas, porque tudo isso foi exercício da tua fé, da tua paciência, da tua sabedoria, da tua indulgência, da tua tolerância. E você não conseguiu aguentar nem meio dia. Porque a gente é frágil. A gente precisa compreender. E ficar na nossa mente assim, até quando eu vou pedir alguma coisa na minha prece e vou fazer tudo diferente? Deixa que a tua fé em Deus te ilumine a visão para que te reconheças no lugar de servir, na construção da felicidade, onde a provação apareça. Não te lastimes ou lamentes. Dá o teu melhor e o teu toque de amor, e Deus fará o resto. Não adianta a gente tentar mudar as pessoas, mas nós podemos buscar a nossa mudança. É muito normal nos dias de hoje a gente ligar a TV e ouvir uma notícia ruim. Embora seja normal, não é bom. Mas é o que acontece. E precisa acontecer. E para que a gente compreenda isso com clareza, a gente precisa buscar, questionar. Mas não questionar no sentido de não é possível. Como pode uma pessoa tão boa acabar desse jeito? O questionamento é: eu preciso entender o porquê que isso acontece. Porque as leis que regem a nossa vida, muito embora a gente ache que são as leis dos homens, as leis que regem a nossa vida são as leis de Deus. E estas leis, elas são perfeitas. Por mais duro e difícil que seja para nós entendermos, porque ainda somos muito ignorantes. Mas já estamos caminhando para a busca do nosso melhoramento. Nós já estamos entendendo que precisamos estar próximo de Deus. O que a gente precisa é valorizar o nosso tempo de existência. Porque eu falei da imortalidade da alma no início. E ainda, se haja alguém que ainda está iniciando na nossa doutrina, que ainda não entendeu ainda com muita clareza a questão da imortalidade, com o tempo você vai conseguir compreender que a imortalidade é uma misericórdia. Ser um espírito imortal é ter misericórdia, receber a misericórdia todos os dias de Deus. Mas essa imortalidade, ela não pode ser parceira da inércia. Porque, embora sejamos imortal, esta existência é única. As oportunidades que neste momento você está vivendo, recebendo, sejam elas quais forem, sobretudo as mais dolorosas, elas serão as únicas nesta existência. E vocês, nós, todos nós, quando a dor bater a nossa porta, e ela vai bater de uma forma ou de outra, uma dor física, uma dor mental, uma dor moral, mas ela vai bater, nós precisamos compreender e está bem definido dentro do nosso coração, internalizado no nosso espírito, que a gente precisa lidar com o amor. Porque O amor que cura não é o amor que nós recebemos, mas é o amor que nós damos. E quando a gente fala em cura, não é porque a gente vai ficar curado daquela enfermidade ou daquela dor, mas é que a gente vai compreender e vai conseguir perguntar para ela, no nosso íntimo: dor, o que é que você quer que eu aprenda com você? Porque ela está para nos ensinar alguma coisa. E quando a gente fala de dor, a gente está falando de todos os tipos de dor. E aí, eu vou fazer um videozinho, que é um presente de Deus. É um vídeo também que rolou na internet, e assim, mas eu achei super interessante. Então, a gente vai fazer ele para encerrar, e depois a gente só vai falar uma palavrinha.